Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Melina. Olá, mundiocas. Vocês sabem que, como tudo muda o tempo todo, hoje também mudamos. Hoje temos programa especial, Melina.
É, hoje a Nossa Senhora do Factual nos visitou aqui no estúdio. Vamos falar sobre a Guatemala, que teve eleição em agosto e só na última segunda-feira o novo presidente conseguiu assumir o cargo.
Vamos saber exatamente o que aconteceu e por que todo esse processo, que quase culminou num golpe, mas que no final, aparentemente, terminou tudo bem, por enquanto, né? Vamos escutar o nosso convidado?
Vamos lá. A gente tem o prazer de conversar mais uma vez com Felipe Ramos, sociólogo, especialista em relações internacionais e também pesquisador da New School for Social Research de Nova York. Muito bom ter você aqui com a gente para falar durante uma hora sobre a Guatemala. Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Felipe, por que que o presidente eleito, Bernardo Arévalo, levou tanto tempo para assumir o cargo?
É, na verdade, foi um susto que já veio esperado, né? Houve uma série de movimentos antes mesmo da vitória dele, né, quando o processo de constituição do partido, do então candidato Arévalo, que foi eleito primeiro para o Congresso da Guatemala, ele veio e passou por um processo, vamos dizer assim, de cerco da elite judiciária do país, que tentou inviabilizar até a formação do partido. Então, o partido dele, o Movimento Semilla, foi questionado o tempo inteiro, né, sobre se o processo de recoleção das assinaturas tinha sido legítimo, né? Então, houve uma tentativa de inviabilizar não somente a sua candidatura, mas o próprio movimento, mais amplamente o partido político de centro-esquerda que ele havia tentado formar. Então, esse processo vem então de anos, né? Desde 2019, pelo menos, vem esse processo aí de luta política para formalizar, para constituir um partido novo na Guatemala contra as elites então vigentes. Né? Então, quando ele passa a ser o candidato, correndo por fora, né, como, vamos dizer assim, o azarão do circuito, mas começa a ganhar espaço, as elites políticas começam a se movimentar, principalmente a partir do judiciário e da sua procuradora-geral, que busca inviabilizar o partido político dele. Então, todo esse processo, né, que se discute muito o termo lawfare, né, que é o uso meio da guerra jurídica com fins políticos, né, que tem sido cada vez mais utilizado em várias partes do mundo, e de distintas formas, inclusive, isso foi também acontecendo na Guatemala. E quando ele passa a ser, então, já de forma surpreendente, vitorioso na eleição, isso significou que as elites políticas, o atual presidente que estava no poder, o atual, né, o Congresso que estava ainda no poder, né, e a corte e a procuradora-geral não conseguiram impedir a vitória dele, né, de forma até surpreendente, surpreendeu a comunidade internacional que a eleição na Guatemala, desse modo, foi até livre e justa nesse sentido, passou-se para uma segunda fase, né, desse movimento de tentar impedir a posse. E se tentou impedir a posse tentando fazer com que os deputados eleitos pelo partido do candidato vitorioso Bernardo Arévalo não tomassem posse, impedindo o partido de ser registrado, e inclusive houve um movimento Suprema Corte que inclusive impediu o partido de existir, mas não conseguiu impedir os deputados de tomar posse, mas eles tomaram posse como independentes, né, sem partido, né, porque o partido foi suspenso. Então tudo isso gerou uma grande confusão. Sem o partido político, os deputados foram considerados então como independentes e, portanto, não formavam maioria para assumir a mesa diretora. E isso gerou aquela confusão que todos vimos, né, que saiu nos noticiários internacionais. Uma comunidade internacional, uma série de presidentes e autoridades internacionais ali presentes para assistir à posse, e o Congresso Nacional não formava a sessão que tinha que empossar o presidente eleito, né? Isso demorou aquelas 9 horas de confusão, de pressão internacional, inclusive dessa vez, né, os Estados Unidos pressionando para que o presidente tomasse posse, os Estados Unidos que foram responsáveis, inclusive, pela derrubada do pai desse presidente eleito, Bernardo Arévalo, né, o Juan José Arévalo, lá em 1954. Né, dessa vez, os Estados Unidos teve um papel diferente, pressionando pela manutenção da democracia e não pela sua derrubada, né? Então, até que ele chegou a tomar posse. Então, essa foi um pouco a história dessa novela, né, na qual Bernardo Arévalo foi surgindo dentro do sistema político guatemalteco, estava impedido de todos os modos, mas no final das contas predominou, né, a vontade popular contra todas as expectativas. Nesse sentido, foi surpreendente a vitória e a posse do Bernardo Arévalo.
É, realmente foi uma novela, né? Foi eleito em agosto, setembro nada, outubro nada, novembro nada. Tem algum precedente aqui na América Latina ou qualquer outra democracia de um presidente que demorou tanto tempo para tomar posse?
Não, porque esse é um sistema um pouco de data flexível, né, de posse, de acordo com esse sistema político de formação da cadeira do Congresso, para então empossar via Congresso o presidente da República eleito. E tudo isso gerou essa confusão institucional e essa querela jurídica que foi, né, empurrando, né, a data de posse e sempre tornando meio que indeterminada. Então havia toda essa pressão justamente, será que vai haver nessa posse ou que vão de fato conseguir impedir? Então, desse modo, é uma forma meio sem precedente, né, de demorar, porque quando se falava em golpes na América Latina, em geral se falava em golpes militares, a ação dos militares era preponderante nesses golpes, e esses golpes tinham essa característica de serem rápidos. Hoje em dia a gente está falando de outra coisa, os militares intervêm menos, né, ou não intervêm. Nesse caso da Guatemala, por exemplo, não houve uma predominância, uma ação muito concreta dos militares, né, diferentemente de outros lugares. Então, não, foi uma questão muito mais do sistema político do parlamento junto com o sistema jurídico, né, e o presidente que estava saindo, né, o Jamatei. Então você tem uma configuração diferente, que usando-se os processos políticos e jurídicos, se leva mais tempo, né, nesse cerco, né, para evitar a posse do presidente. Né? Então não é um golpe típico, por isso fala em lawfare, em golpe jurídico, em golpe jurídico-político. Vão se tentando criar novos termos para dar conta dessas novas dinâmicas políticas que vão surgindo e que não se comparam, né, com os golpes rápidos que haviam no passado na América Latina.
Felipe, é bom lembrar que ele ganhou da mulher do atual presidente, não foi isso?
Exatamente. E com acho que a grande questão, né, que tornou o candidato, então candidato Bernardo Arévalo, muito questionado pelas elites locais, foi a sua principal bandeira, né, que foi a bandeira contra a corrupção, né. Então, a Guatemala é um país de corrupção extremamente, né, predominante no sistema político e no sistema econômico. É um país atípico, até na América Central, em certo sentido, né, que tem uma economia relativamente maior do que a dos vizinhos. Você tem uma cultura urbana mais forte, apesar de ter uma divisão muito grande entre o urbano e o rural, né, e as comunidades indígenas. Mas você tem ali uma elite política, uma elite econômica, né, relativamente para o tamanho do país, relativamente importante. E essa relação de patrimonialismo entre as elites econômicas e as elites políticas fazem o país ser extremamente corrupto, e historicamente. Tanto que foi formado, e o país até aceitou, né, um corpo internacional liderado pela ONU, né, de investigação de casos de corrupção no país. Esse corpo independente de investigação da corrupção foi até fechado justamente pelo presidente anterior, quando começou, quando as investigações começaram a chegar perto demais do seu círculo político. Né? Então, mas se vê que até essa criação, né, de uma intervenção via ONU para investigar a corrupção é algo que se tinha na Guatemala. Então, é um tema muito forte na Guatemala, o tema da corrupção, que o Bernardo Arévalo trouxe como mote de sua campanha. Isso tem duas coisas interessantes aí, né? A primeira é que o combate à corrupção em outros lugares foi associado a uma pauta de direita, né? Como no caso do Brasil, por exemplo, né, com a Lava Jato, né, o ex-juiz Sérgio Moro, né, que depois se associou ao bolsonarismo, né? Então, no Brasil, né, o combate à corrupção, né, ficou associado a uma pauta de direita contra o Lula, contra o PT, etc, etc. Mas em outros lugares não é necessariamente assim, né? Então, na Guatemala, o combate à corrupção virou uma pauta da esquerda, dos progressistas, contra a elite de direita que estava no poder na Guatemala há um bom tempo, né? Então, esse é o primeiro ponto a trazer, né? De que o combate à corrupção não é necessariamente de esquerda ou de direita, ele pode ser apropriado pelas forças políticas, né, a depender do contexto. E o segundo ponto é que, ao mesmo tempo, isso gera um problema para o Bernardo Arévalo, né? Porque não é fácil você governar, né, com a pauta de combate à corrupção. Né? É muito mais, vamos dizer assim, factível você prometer uma escola, universidade, estrada, coisas que você pode executar com a força executiva do Estado, com orçamento nacional, do que combater a corrupção, que não depende só de você, não depende somente do poder executivo, né, se você tem, ainda mais como ele, né, dificuldades de governabilidade no Congresso Nacional, né, se você tem um movimento, um partido político que está suspenso pela Suprema Corte, onde ele também não tem maioria política na Suprema Corte, você tem elites políticas econômicas poderosas e você tem um sistema relativamente de separação de poderes, né, o que de fato o Bernardo Arévalo vai poder fazer para combater a corrupção nesses outros poderes, nas Forças Armadas, nas elites econômicas, né? Esse é um grande problema dessa promessa, né, por isso que eu digo uma promessa populista, né, de combate à corrupção, que é de difícil execução. O que ele pode fazer, vamos dizer assim, onde ele tem latitude de fazer alguma coisa é no próprio Poder Executivo. Se ele criar iniciativas de transparência, de criar editais, licitações para contratos com o Poder Executivo Federal que ele vai controlar, né, então ele tem esse poder sobre si mesmo, sobre o seu próprio poder. Mas não sobre os demais poderes e sobre o conjunto da sociedade e da economia, né? Então, essa promessa é uma auto-armadilha, né, vamos dizer assim, no médio prazo. E, ao mesmo tempo, em segundo lugar, isso gera um conflito constante, né? Porque você vai estar com um presidente que está sempre criticando os outros como corruptos. Não que não sejam, mas isso vai sempre gerar, alimentar uma dinâmica de um conflito político, ao invés de uma agenda, vamos dizer assim, mais construtiva, né, como, por exemplo, o presidente Lula no Brasil faz, né, que é justamente trazer todo mundo para a mesa de negociação, colocar forças políticas que eram até antagônicas nos ministérios, né, fazer uma composição maior, né. Então, se você foca muito no tema de corrupção, você está sempre focado em questionar o outro, em investigar o outro, e isso pode trazer também riscos para a governabilidade, né? Então, o Bernardo Arévalo assume, mas vamos ver como vai lidar com isso daqui para frente.
Pois é, essa é a minha próxima pergunta a respeito da governabilidade dele. Será que ele vai ter a capacidade de negociação que tem o presidente Lula, por exemplo, já que você citou o presidente Lula, para conseguir costurar todas essas forças opostas e também tendo já essa questão, levantado essa questão da corrupção, as pessoas se sentem acusadas, será que ele vai conseguir manobrar aí nesse espaço?
Ao mesmo tempo em que ele tem, a grande questão é se ele vai ficar focado nesse tema ou se ele vai tentar governar realmente nos grandes temas que um presidente tem que levar em conta, né? Que é a macroeconomia, o crescimento econômico, a geração de empregos, né? A questão de segurança, educação, saúde, né? O presidente tem que estar preocupado com todos esses grandes temas que afetam a população. Eu acho que é por aí que deve ir o Bernardo Arévalo, ainda que a sua campanha tenha sido muito focada no tema de corrupção. Ele deve ter uma agenda presidencial no poder, né? Vamos ver se ele vai fazer isso, e aí é só monitorando, né, os próximos passos, os próximos meses, porque isso daria inclusive alguma latitude justamente para compor, né, com forças políticas e interesses econômicos existentes. O Bernardo Arévalo em si não aparenta ser, né, pela sua história, uma figura, vamos dizer assim, muito extremista. Ele é uma figura considerada por muitos como moderado. Ele assumiu um tom muito, muito forte na campanha contra as elites, porque é uma estratégia de campanha de assumir a bandeira do combate à corrupção, né? Então isso faz sentido do ponto de vista eleitoral, mas é uma figura muito educada, inclusive nasceu no Uruguai, né? Quando justamente o pai dele estava no exílio, que tinha sido um presidente derrubado, estudou na Europa, né, formado em sociologia, antropologia, então é uma figura que tem um nível, né, cultural, educacional muito alto, uma figura que conversa com muita gente, né, então, em si, é uma personalidade que teria a capacidade de entender que o foco muito estreito no combate à corrupção, ainda mais tendo assumido já, tendo tomado posse de uma maneira tão conturbada, né, a primeira missão dele é justamente permanecer no poder. Se insistir demais em puxar a corda, né, os extremos das cordas no cabo de guerra, isso vai dificultar. Olha o que aconteceu aí, a lição também do Pedro Castillo no Peru, né? Então, se um presidente chega com uma pauta muito radical e diz, eu não vou conversar com esse Congresso, né, vou para o enfrentamento, pinto. Isso pode levar, né, esticando demais as cordas, a uma ruptura. É, e se deve aprender, né, com os exemplos dos paizinhos. Né? Acho que o Peru é um bom exemplo para o Bernardo Arévalo, que se você não tem uma hegemonia política na sociedade, apesar de uma maioria eleitoral circunstancial, né, foi suficiente para te eleger, mas é suficiente para governar, para liderar um país, para dialogar com essas elites, ou para enfrentá-las. Né? Então, todos esses cálculos precisam ser feitos, e eu acho que nesse momento a principal tarefa do Bernardo Arévalo é entender isso, sem perder, obviamente, um pouco da sua raiz, de onde ele veio, né, como um moderado de esquerda, como um reformista, como alguém que não quer lidar com grandes esquemas de corrupção. Né? Então, obviamente, isso aí deve ser mantido, mas, ao mesmo tempo, né, olhar pragmaticamente como governar. E aí ele tem que expandir a sua agenda para outros temas e dialogar, inclusive, com aqueles que tentaram evitar a sua posse. Né? Então, acho que ele tem condições de fazer isso, mas a dinâmica da política é muito volátil. Né? Então, é preciso ver se ele irá trilhar esse caminho.
Felipe, eu gostaria que você analisasse assim, o que pesou mais para que o Bernardo assumisse. Foi a pressão popular nas ruas ou foi a pressão feita pelas autoridades internacionais presentes?
Eu acho que as duas cumpriram um papel muito importante. Eu acho que sem uma das duas, talvez não fosse suficiente apenas uma delas, uma dessas variáveis, né, para o resultado final. Porque, vamos dizer, se não houvesse, e junto com isso também, né, a questão da visibilidade pública, né, que hoje a internet, a circulação de vídeos em tempo real, né, permite, então você tem um conhecimento do que está acontecendo em tempo real em todo o mundo, né? Então essas variáveis juntas cumprem esse papel. Porque se tivesse, vamos lá, um país acontecendo protestos, mas não houvesse uma pressão da comunidade internacional, dos países vizinhos, a presença de chefes de Estado lá, né, como o Boric, o Petro, né, do Chile, da Colômbia, presentes lá esperando no Teatro Nacional a posse do presidente, emitindo notas, a União Europeia, a enviada dos Estados Unidos, enfim, todos esses atores importantes ali, né, pressionando, se eles não estivessem ali e estivessem ocorrendo protestos da população, era possível, sem a pressão internacional e sem a exposição midiática, e que simplesmente as forças de segurança reprimissem as manifestações populares em defesa do presidente eleito da democracia. Né? E aí poderia haver um pequeno massacre, vamos dizer assim, e manter um regime que passaria a ser um regime mais fechado, né? E rompendo a ordem democrática. Então, haveria um risco, sim, se fosse somente a pressão popular. Mas também se houvesse somente a pressão internacional, e não houvesse a população mostrando que haveria protestos contínuos, né, se eles tentassem essa ruptura democrática institucional, então você poderia um pouco ignorar, né, a comunidade internacional, porque poderiam pensar que havia apoio suficiente dentro do país para esse golpe moderado. Então, você tem, por exemplo, exemplos na África recentemente, ali no Sahel africano, né, onde golpes de Estado, golpes no sentido clássico, golpes militares com tanques nas ruas, sublevação de militares, foram ovacionados e aplaudidos pela população, né, de países como Burkina Faso, como Mali. Né. Então, se houvesse uma mobilização, por exemplo, da população em favor das elites econômicas, né, dos golpistas, eles poderiam se sentir mais à vontade de fazer isso. Então, quando a gente coloca essas variáveis, a gente percebe como elas interagem entre si, uma fortalece a outra. Então é justamente a pressão popular que é o que ocorreu, né? Você teve ali vídeos circulando de deputados que estavam impedindo a posse do Bernardo Arévalo e que eles foram hostilizados pela população ao passar nos arredores do Congresso, né? Então isso aí mostra que a população estava assim vigilante, junto com as autoridades internacionais, a circulação das imagens em tempo real, e isso torna o movimento, né, para impedir a posse insustentável, né? Então, e aí nós temos o resultado de que foi essa composição do Congresso e a posse do Arévalo após 9 horas de atraso da sessão marcada.
E se ele não tivesse conseguido tomar posse, a gente poderia chamar isso de um golpe, de uma intervenção?
Sim, uma vez quando teve a queda do presidente Lugo no Uruguai, né, em 2012, eu até citei isso no artigo, né, chamando de golpe legal, né, que é uma contradição em termos. Então a gente tem que, na ciência política, na sociologia política hoje em dia, criar termos novos para esses novos fenômenos, porque, como eu mencionei, a gente não está falando mais de um golpe militar clássico, Não que não existam golpes militares clássicos, eu acabei mencionando os casos na África, né? O Sahel africano passou por vários nos últimos 4 anos ali no Sahel africano, né? Burkina Faso, Níger, Chad, Mali, né? Então vários países ali, entre outros. Foram 7 golpes nos últimos 4 anos ali no Sahel africano e um pouco também na África subsaariana. Então, mas os golpes militares clássicos, também teve em Mianmar, né, na Ásia, têm sido cada vez mais... em países ou de renda média muito baixa, renda per capita muito baixa, são os casos desses países africanos, ou países também que estão muito mais numa zona de influência de outros países autoritários, como é o próprio caso em Mianmar. Então, no Ocidente, no hemisfério ocidental, as instabilidades políticas que continuam acontecendo por uma série de fatores, tanto de cunho político quanto de crises econômicas, né, essas instabilidades políticas acabam tomando outra forma que não mais a forma do golpe militar clássico. Né? Um país que relativamente tentou um pouco isso de uma maneira extremamente estranha foi justamente o Brasil após a derrota do presidente Jair Bolsonaro, né, onde houve um certo movimento de alguns militares para tentar, não era nem impedir mais a posse, né, do presidente, que até já havia tomado a posse, mas com a questão do 8 de janeiro e toda aquela confusão em Brasília, né, meio que para gerar uma situação em que uma intervenção militar fosse necessária. Mas veja, isso aí foi uma forma muito, muito estranha, muito atabalhoada, não houve uma adesão frontal do alto comando das Forças Armadas no Brasil. E na maior parte dos países não se dá essa presença, vamos dizer assim, muito forte das Forças Armadas. Né? Se dá justamente pelos outros poderes, tanto o Poder Judiciário ou Procuradoria, né, Promotoria, Ministério Público e também pelo Congresso Nacional. Isso aí foi o caso do Peru, né, o caso do Equador, né, e agora também a Guatemala, né, e também foi o caso do Paraguai que eu citei, começou essa história lá em 2012, né. Então o que nós temos é uma forma em que há movimentos de impedir presidentes de governarem, de assumirem, né, de assumir um poder, de derrubar um presidente, que são formas questionáveis do ponto de vista da legitimidade, né? Então você pode falar relativamente em golpes legais, né, que é uma contradição como eu mencionei, porque ao mesmo tempo em que se usam as estruturas formalmente legais, se usam os poderes formalmente constituídos, mas com objetivos espúrios, né? Então são objetivos que não estão seguindo necessariamente a letra, às vezes seguem a letra, mas não seguem o espírito da Constituição. Então é algo muito mais nebuloso, é algo muito mais difícil de analisar, porque quando você tem um golpe militar em Burkina Faso, é muito fácil, olha, os militares saíram dos quartéis com tanques, derrubaram o presidente, prenderam o presidente e assumiram o poder. E aí é a vida fácil para o cientista político, né? Isso aqui tem um golpe militar, um golpe de Estado no sentido clássico. Agora, quando você tem o Ministério Público acusando um presidente de corrupção, só que você percebe depois que esse mesmo Ministério Público teve outro presidente que era tão ou mais corrupto que o anterior, mas aí o Ministério Público não fez nada. Aí você percebe que havia uma inclinação política do Ministério Público contra um lado só, né? Aí as coisas ficam mais confusas. E é isso que a gente vê, por exemplo, no caso da Guatemala. Você vê essa situação em que as instituições são utilizadas para um fim político, é um pouco mais obscuro. Agora, se chegasse ao ponto de impedir a posse de um presidente eleito, a gente poderia falar de que houve um certo tipo de um golpe legal.
Ministério Público Federal tentando influenciar em eleição, eu acho que eu já vi isso em algum lugar, Felipe, eu não me lembro muito bem não, talvez até, sei lá. E aí você acabou de colocar isso aí, eu queria que você fizesse uma análise do papel das Forças Armadas guatemaltecas durante todo esse processo.
É o que eu mencionei, justamente eles não assumiram um papel central, né, nesse processo, é um processo em que assistiu um pouco mais da arquibancada. No Equador, por exemplo, você tem um caso justamente o contrário nesse sentido, né, recentemente, por causa da crise de segurança, e aí o presidente no Equador assumiu essa postura de considerar os grupos, né, que fizeram aqueles episódios de violência no Equador, né, como grupos terroristas e como um conflito armado interno, e aí você obviamente coloca as Forças Armadas como parte central, como ator central nesse processo. Né. Na Guatemala não houve isso, como eu mencionei, até em contraste ao Brasil, né, no Brasil, pelo presidente Jair Bolsonaro ter um apoio forte dos militares, houve uma certa confusão no Brasil entre se os militares estavam falando como CPF, né, ou como CNPJ, né? Eles estavam falando como indivíduos, eu sou um indivíduo que venho das Forças Armadas, ou as Forças Armadas estão por trás do que eu estou falando e do que estou fazendo, né? Então, no Brasil houve muito essa confusão, né, entre a instituição e os indivíduos. São os indivíduos que estão na política ou é a instituição que está fazendo isso? Então, na Guatemala o processo foi bem distinto nesse sentido. Não houve essa presença forte dos militares. Os militares ficaram observando a crise, assim como no Peru também, né? E essa crise se desenvolve pelos poderes do próprio, né, das três poderes do Estado. A crise se desenvolve entre eles. É o que eu chamo ali também na literatura, né, quando escrevo texto acadêmico, a confusão entre os poderes gerando, né, a tempestade perfeita. Então você tem uma disfuncionalidade, né, dos três poderes que começam a agir de forma centrífuga, né, agindo para fora, agindo de uma maneira que espalha a confusão, ao invés de agir de forma harmônica, como as constituições prevêem, né, e por vezes os militares têm uma função importante nesse processo, uma função política, assumindo ou não de forma constitucional os seus papéis. No caso da Guatemala, não. No caso da Guatemala, não houve esse papel predominante das Forças Armadas. Então, considera-se que, havendo uma situação de caos, e aí de caos e anarquia, né, que seria realmente violência nas ruas, etc., eventualmente as Forças Armadas assumiriam alguma função de restauração da ordem. Mas, inicialmente, era uma crise política e foi resolvida politicamente.
Você acha que a proximidade e já sabendo do posicionamento dos Estados Unidos também provocou uma inércia das Forças Armadas da Guatemala, não?
Sim, porque a Guatemala, primeiro, é muito dependente, né, dos Estados Unidos. A economia da Guatemala, os investimentos que a Guatemala recebe dependem muito dos Estados Unidos, cada vez mais também da China, né, para a qual exporta seus produtos primários. A economia da Guatemala é uma economia, como eu mencionei, para o contexto centro-americano, né, relativamente grande, a maior da América Central, né, tem ali quase 100 bilhões, né, de dólares, comparado com 14, né, da Nicarágua, então, quase 9 vezes maior do que a economia da Nicarágua, 3 vezes maior do que do El Salvador ou de Honduras, né, então havia muitos interesses, né, em que a crise política não virasse uma crise econômica, né? Uma crise em que os Estados Unidos poderiam colocar sanções ao sistema financeiro, sanções aos agentes econômicos. São pessoas ali, elites econômicas da Guatemala, que têm contas nos Estados Unidos, que têm interesses no mercado americano, né? Então, tudo isso, toda essa interdependência gerada pela globalização, pela proximidade, né, geográfica da Guatemala aos Estados Unidos, faz com que os Estados Unidos tenham um peso. E a própria história, né, faz com que os Estados Unidos tenham um peso considerável ao pressionar nesse sentido. Como eu mencionei, essa foi até uma ironia histórica, né, porque os Estados Unidos, que foram responsáveis por apoiar, né, o golpe do Jacobo Arbenz lá em 1954 contra o pai do Bernardo Arévalo, foi também, nesse momento, um país relevante na crise política guatemalteca, mas em sentido contrário, né, agora, para pressionar a posse do presidente. Isso por quê? Porque os Estados Unidos têm passado também internamente por problemas com a estabilidade de sua democracia, né? Não somente a partir de 2016 com a eleição do presidente Donald Trump, mas também em 2021 com a invasão lá do Capitólio, a confusão em se recusar a aceitar o resultado eleitoral. E aí os Estados Unidos também manifestaram seu apoio a que o presidente Lula tomasse posse no Brasil, justamente por isso. Então, há uma preocupação hemisférica hoje dos Estados Unidos em garantir em toda a região presidentes eleitos tomem posse. Né? Na década de 60, em contexto da Guerra Fria, não era essa a política dos Estados Unidos, mas hoje é, e isso ajudou o Bernardo Arévalo, aí um presidente, né, de esquerda, tomar o poder, assim como o presidente Lula também no Brasil, né, a tomar o poder. Então, você tem Estados Unidos, de forma irônica, né, ajudando presidentes eleitos de esquerda a tomarem o poder.
Vamos brevemente, então, olhar para o retrovisor, olhar para o passado. Como é que era a política do pai do Arévalo? Era uma linha política parecida com a dele?
Sim, relativamente, né? Porque claro que tem uma variação do período histórico, né? Que a gente estava falando na Guatemala na década de 50, então a economia era muito diferente tanto da Guatemala quanto do resto do mundo, né? O contexto de pós-guerra. Mas sim, o pai do Arévalo, né? O Juan José Arévalo, ele foi um presidente para a época considerado reformista e que tinha essa inclinação, né, de relação com os trabalhadores, inserção e proteção dos trabalhadores e, principalmente, que era uma novidade na Guatemala, então, a questão da inclusão das comunidades indígenas, que é uma comunidade até hoje muito excluída, né? A Guatemala é um dos países mais desiguais da América Latina, né? Você tem uma economia, como eu mencionei, relativamente grande comparado com para os padrões da região comparado com os vizinhos, mas você tem uma pobreza muito grande na zona rural e nas zonas indígenas. Isso faz com que a Guatemala seja um dos países que mais geram, né, migração para os Estados Unidos. Não é por causa de sua elite, né, é por lugares nas comunidades indígenas. E são comunidades indígenas grandes, né, proporcionalmente à população. Né? Não são uma comunidade indígena brasileira, ela é menor, comparado com um país de 200 milhões de habitantes, você tem ali pouco mais de 1,5 milhão de indígenas no Brasil, né? Então, proporcionalmente é pequena. Na Guatemala é uma proporção considerável da população, né, que são excluídos das benesses econômicas, excluídos de certo modo do sistema político, que o pai do Arévalo vinha tentando incluir na representação política, e aí você tem essa conjuntura no país em que o pai do Bernardo Arévalo, na Juan José, trazia um pouco, né, dessa agenda que o filho tenta continuar, que é basicamente de incluir, né, esses setores mais, vamos dizer assim, que estão excluídos das benesses do sistema econômico guatemalteco. Né?
Eu estava lendo aqui alguns números, eu fiquei até assustada, que a maior parte da população, cerca de 60%, vivem na faixa da pobreza e 80% das pessoas não têm acesso a saneamento básico, quase 30% da população é analfabeta. A Guatemala tem um dos piores índices da América Latina?
Com certeza, é o que eu mencionei, e ao mesmo tempo você tem umas zonas, comparado entre os países ali, você tem zonas urbanas de alto padrão, então a desigualdade na Guatemala é realmente muito grande, né, comparado com outros países que você tem um nível, vamos dizer assim, de pobreza mais generalizada, né, vamos dizer, como é o caso da Bolívia, né, de certo modo até o Paraguai, mudando nos últimos anos, né, tem crescido bastante a economia do Paraguai, mas você tem na Guatemala uma desigualdade imensa entre cidades e zonas ricas de cidades e as zonas mais pobres da zona rural, né, e das comunidades indígenas. E aí, entre esses números, né, 80% sem saneamento básico é um número absolutamente gritante, basicamente é uma ausência universal, né, de saneamento básico. Isso mostra que o país, e com todo o crescimento econômico, com a economia pujante considerada relativamente, né, dos países vizinhos, não consegue prover os serviços mais básicos para a sua população há muito. Né? Isso gera o descontentamento que levou à eleição, né, do Bernardo Arévalo. Principalmente aí entra o tema da agenda de combate à corrupção apropriada pela esquerda, né? Porque o discurso do Bernardo Arévalo foi justamente de que essas pessoas não tinham, né, comida na mesa, não tem educação, não tem acesso à educação, não tem saneamento básico por causa da corrupção das elites políticas e econômicas. Né? Então, você transforma a agenda de combate à corrupção, que em outros países, como o Brasil, foram apropriadas pela direita, em China também, com o Milei, essa pauta da corrupção foi apropriada pela direita, dizendo que a corrupção existe porque existe o Estado, então precisa privatizar o Estado, precisa reduzir as estatais. Né? Então é uma agenda de trazer o liberalismo como, né, redução do Estado como forma de reduzir a corrupção. E na Guatemala, o Bernardo Arévalo fez uma outra chave, uma outra leitura para o tema da corrupção, quer dizer, existe a corrupção porque a riqueza é apropriada por elites políticas e econômicas e isso faz com que esses índices que você mencionou sejam tão ruins na Guatemala. Então faz uma leitura de que é preciso mais Estado, mais política pública, né, mais preocupação social do governo, né, menos desvio de dinheiro para usar isso para essas agendas sociais. Né? Então foi uma outra leitura que o Bernardo Arévalo trouxe, trazendo esses indicadores socioeconômicos e a corrupção.
Felipe, você colocou que o PIB da Guatemala bate ali perto dos 100 bilhões de dólares. Como é que a economia formal da Guatemala é feita?
A Guatemala, ela é forte em alguns setores, né? Primários, principalmente, em café, borracha, também tem um setor de papel relativamente importante, né? Então você tem até alguma indústria de transformação, né, de borracha, de papel também no país, e café também é historicamente importante. Banana, veja, aquele velho tema da República das Bananas, né? Um setor que ainda existe na Guatemala, não tão forte quanto existe nos países vizinhos, que é famoso, né? A chamada República das Bananas vem desses países que tinham uma produção grande de banana, quase todas, em todos os países, controlados por uma única empresa americana, né, que era United Fruit, né, isso na década de 50, 60, né, era bastante forte. Então a Guatemala tem um pouco, e até o Equador, né, a questão da República das Bananas, então os países que eram produtores de banana. Então tem ainda banana, bastante produção de banana na Guatemala, mas principalmente papel, borracha e café são setores hoje mais fortes. Também tem uma economia de serviço crescente, né, o turismo tem crescido bastante na Guatemala, por ser um país, comparado com outros ali vizinhos, um pouco menos propenso à violência dos cartéis, né, diferente ali de El Salvador, Honduras. El Salvador teve a eleição do Nayib Bukele, né, justamente porque o país estava passando por uma crise de segurança e ele prometeu a mão dura e, de certo modo, passando, né, por cima das garantias constitucionais dos direitos individuais, acabou entregando, né? Então houve uma redução de 70% da criminalidade em El Salvador nesses anos do governo Bukele, né? Então a Guatemala tinha menos problema com isso, como o Equador também, até recentemente era um país relativamente seguro, né? Então a Guatemala também era um dos países que tinha menos problema com isso. Isso estimulou o crescimento do setor de turismo no país. Tem turismo ali de visitas, né, vulcânicas, também de praias, enfim, esse ecoturismo é relativamente forte no país, cresceu o setor hoteleiro. Então, esses são os setores mais fortes da Guatemala, né? Então, é uma economia que não é uma economia muito diversificada, exporta bastante, inclusive, para os países vizinhos. El Salvador, Honduras, compram bastante desses produtos primários. Outros vão para os Estados Unidos, alguns para a China. Inclusive, é tão restrito em número de parceiros significativos que, na própria região, há muitas vezes uma ausência de relação significativa, como é o caso do Brasil, né? A relação Brasil-Guatemala na economia não é muito significativa.
Não é significativa na economia, mas e a relação Brasil-Guatemala de outras maneiras que não a comercial?
Bom, politicamente houve uma presença, né, inclusive para a posse, né, do Bernardo Arévalo, do vice-presidente Geraldo Alckmin, né, o que mostra que o Brasil também estava preocupado em mandar alto escalão, né, para a posse, ajudando ali a garantir essa estabilidade constitucional, né. O Alckmin fez algumas postagens no Twitter durante o processo mais tempo, os momentos ali das 9 horas, suspensão da sessão, de atraso da sessão legislativa que é imposta ao presidente. Mas a Guatemala, eu acho que tem uma relação importante, vamos dizer assim, teve pelo menos uma relação importante com o Brasil no momento em que o Brasil, nos primeiros dois governos Lula, estimulou muito a criação e fortalecimento da CELAC, né, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, né? Então, o Brasil sempre teve uma certa, vamos dizer assim, limitação de sua influência para a sua área sul-americana. Inclusive muito voltado inicialmente para o Cone Sul, né? Então o Mercosul vem ali de uma inclinação natural do Brasil para a Bacia do Prata, né? De onde veio até a guerra inicial que teve o Brasil ali com o Paraguai, né, no século XIX. Então assim, o Brasil sempre voltou seus olhares muito para a Bacia do Prata. Com o crescimento das economias, as democratizações, aí veio o Mercosul, né? Então, e a expansão disso, já nos anos 90, com a criação da IRSA, né? Então a iniciativa com Fernando Henrique Cardoso de criação de uma área de integração sul-americana, depois o Lula institucionaliza isso com a Unasul, o Brasil vai ampliando seu olhar regional, né, sua política externa para toda a região, até chegar na CELAC, que havia a parceria na época com o Hugo Chávez, né, com governos mais à esquerda da região, e aí o Brasil passa a ter um olhar que chega até o México, né? Chega até o Rio Grande, até a fronteira dos Estados Unidos, né? Então, essa ampliação do olhar do Brasil para a região, ela foi uma ampliação relativamente recente. A América Central sempre foi uma zona de forte influência e de disputa geopolítica, inclusive, de alguns atores regionais ali mesmo, né? Do México, a Venezuela e Cuba, né, sempre disputaram um pouco a influência entre os países ali da América Central e do Caribe, né? E o Brasil meio que olhava isso apenas como espectador. Então, é mais recente esse olhar do Brasil para a América Central e o Caribe, voltou a não considerar muito importante em anos recentes, né, com as crises econômicas e políticas do próprio Brasil, mas isso preocupou mais consigo mesmo internamente. E o Lula, tentando agora recuperar um pouco, né, dessa projeção internacional do Brasil, enviou o Geraldo Alckmin para posse, e eu acho que tende a manter agora relações interessantes, né, com Bernardo Arévalo, como uma forma aí, de continuar, né, uma entrada do Brasil não somente na América Central, como também de ajudar um governo de centro-esquerda a se manter no poder, a conseguir governar, a evitar que haja crises institucionais em países do hemisfério.
Felipe, eu vou pegar uma fala tua aqui sobre o crescimento do turismo como fator importante econômico. Só que a gente vem trabalhando aqui no Mundioca em diversas pautas, e uma das pautas que a gente está trabalhando é o crescimento do narcotráfico exatamente na região da América Central. E quando a gente começou a fazer pesquisa, adivinha o que bateu? Qual foi um dos países que mais se destacaram ali na presença do narcotráfico? Exatamente Guatemala, junto com Honduras e El Salvador. Esse deve ser um dos temas principais também do novo governo ali, tentar combater o narcotráfico?
Com certeza, né? Dado que aconteceu, inclusive, em El Salvador, como eu mencionei, né, com a questão da vitória lá do Nayib Bukele. Porque o tema da segurança é uma agenda em que, em geral, a direita consegue dar uma resposta mais convincente, né, para as massas, para a população, do que a esquerda mais recentemente. Nem sempre foi assim, né? Porque se a gente olha na época lá do Stalin na União Soviética ou do Mao Tse-Tung na China, eles tinham respostas muito fortes e contundentes para essas questões, porque eram regimes revolucionários de estados muito fortes que conseguiam impor a ordem interna, né? Mas eram governos revolucionários, era outra perspectiva. Nas últimas décadas, a esquerda passou a ter uma visão muito voltada ao tema dos direitos humanos individuais, né? Então, atraindo para si muito da filosofia liberal, né? Porque a esquerda, de base mais marxista, né, ela se importava menos, vamos dizer assim, com as questões dos indivíduos, era mais as coletividades, as classes sociais. E a esquerda, mais recentemente, tem falado, né? Então, se um policial faz uma abordagem um pouco violenta de um indivíduo, né? Então se critica por causa do direito daquele indivíduo. A direita, então, entra agora e diz, olha, não estou preocupada com indivíduos, né? Se tem um problema de caos social, nós vamos aqui defender um choque de ordem pública. E aí o Nayib Bukele prometeu isso em campanha e ainda falou, inclusive, abertamente, que falou, olha, é possível que alguns inocentes sejam presos ou caiam em meio ao choque de ordem pública, e a população apoiou a si mesmo, né? Então você tem esse discurso duro, né, como discurso que é muito convincente. Então o Nayib Bukele conseguiu isso no... E o pior de tudo, vamos dizer assim, é que de fato, ao executar essa agenda para a qual ele foi eleito, com apoio popular, ele realmente reduz a criminalidade, reduz a taxa de homicídios e tem 90% de aprovação da população, é quase que um consenso nacional em El Salvador. Então o Bernardo Arévalo ali do lado está olhando isso, vai dizer, olha, se eu não conseguir de trazer de uma maneira progressista, de uma maneira de esquerda, né, uma solução para esse tema, obviamente a população vai ter pouca paciência comigo, né? Então, porque a população vai querer resultados concretos. Se ele fracassar como eu mencionei, em focar demais em um tema que é difícil você trazer um resultado concreto como o combate à corrupção, que não depende só dele, porque são dos outros poderes, que não coloca necessariamente diretamente ou imediatamente comida na mesa do povo, segurança nas ruas. E ele pode, a paciência popular pode começar a cair rapidamente com Bernardo Arévalo, né? Então, olhando a experiência do país vizinho, de El Salvador, mas também o fracasso recente do Equador, esses países são países muito frágeis, Guatemala, El Salvador, Equador, que tem força de segurança muito frágeis, pouco institucionalizados, pouco preparados em termos de equipamento, em termos de treinamento, em termos de quantidade de pessoal. Eles precisam... O narcotráfico associado aos grandes cartéis de Sinaloa, aos grandes cartéis mexicanos, a grandes mercados consumidores dos Estados Unidos, né, se esses países começam a ter um aumento da presença, né, desses cartéis, conseguem rapidamente ter uma estrutura que enfrenta o poder do Estado, como a gente viu no Equador. Então essa sim deve ser uma preocupação, eu acho que essa é uma preocupação. Como eu mencionei, por mais que o Bernardo Arévalo tenha sido eleito com o tema do discurso do combate à corrupção, eu acho que os temas de economia, porque é a fome, é a pobreza, é a desigualdade, que tem levado as pessoas da Guatemala, os mais pobres, comunidades indígenas, a migrarem, né, por rotas perigosas, buscando oportunidade nos Estados Unidos. Também o tema da segurança, do crescimento dos cartéis. Então, esses temas são mais urgentes e ele pode dar mais soluções do que a agenda, propriamente, de combate à corrupção.
No Chile, a gente já tem a proposta de inclusão desses povos indígenas mais na política. Tem algo parecido na Guatemala?
Desde o PAI, né, já teve alguns processos o PAI do Arévalo, né, da 50, houve alguns processos de inclusão, de representação, de processos de escuta, né, de participação em conselhos. Houve a propostas do Arévalo nesse sentido, né, vamos ver como isso vai ser colocado. Né? É um país que tem pouca representação de indígenas no parlamento, pouca participação dos indígenas no executivo, né? Então vamos ver como...
Pouca quanto, assim, em porcentagem?
Eu não tenho o número agora da porcentagem do Congresso, não. Né? Mas aí acho que
é... Mas não é significativo?
Não uhum. É significativo. Sei que é uma minoria, em termos de uma representação menor do que a proporção de indígenas na população. Algo como acontece em geral também com a questão das mulheres no parlamento, né? Que em geral são menos representadas do que a sua proporção na população. Então, o Bernardo Arévalo fez esse discurso, né, da necessidade de inclusão da população indígena, mas não sei exatamente se ele conseguirá fazer as mudanças e reformas políticas com essa falta de governabilidade que provavelmente terá para efetivar algo nesse sentido.
Felipe, esse clima hostil logo na posse, ele deve perdurar ou os golpistas, ao perceberem que o mundo internacional e a opinião pública estão contra eles, devem se acalmar?
Olha, vai depender muito do jogo jogado, né? Porque, como eu mencionei, você tem alguns interesses de sobrevivência ali dos atores. O Bernardo Arévalo tem interesse em que seu governo sobreviva, em ter um mandato que seja que um governo de fato, que ele consiga executar políticas e que não caia. Né? Então, esse é um interesse fundamental político do Arévalo. O Congresso e as forças do Judiciário, a Procuradora-Geral, que tem mandato até 2026, inclusive o Bernardo Arévalo solicitou que ela renunciasse, mas é um poder independente, ela não necessariamente terá que fazer, e foi uma das protagonistas desse cerco judiciário ao partido Semilla, né, o movimento Semilla, que é o partido do Arévalo, que levou a Suprema Corte a decretar a dissolução do partido, né, supostamente por essas irregularidades na coleta de assinaturas para a fundação do partido. Então você tem interesses desses setores aí em serem protegidos de investigações de corrupção. E aí vai entrar um grande cálculo político do Bernardo Arévalo, porque o executivo em si, ele não investiga corrupção, né? Quem investiga corrupção são as polícias e justamente os setores ligados ao judiciário, né? O Ministério Público, etc. Se eles não fizerem essas investigações, o que pode o Bernardo Arévalo fazer? O que, por exemplo, no país é essa comissão independente da ONU. E aí, pragmaticamente, por mais que a agenda seja importante, seja positiva, seja moralmente positiva, politicamente é muito difícil para o Arévalo ele simplesmente trazer de volta essa comissão independente da ONU, pessoas que foram inclusive exiladas, né, os procuradores dessa comissão foram exilados com essa perseguição do judiciário local, e trazer todo mundo para simplesmente tentar investigar essas elites políticas pode ser um suicídio político do Bernardo Arévalo, porque se a posse foi garantida, pelo menos essas forças políticas se livraram da acusação de que fizeram um golpe que impediram a posse. Só que a gente sabe que depois que o presidente está empossado, é comum, né, na América Latina haver processo de impeachment, processo de derrubada, vamos dizer assim, constitucional do presidente, como teve no Brasil com a Dilma Rousseff, né, como teve várias vezes no Equador e no Peru. Então você é preciso evitar, né, é preciso criar condições de governabilidade. Eu acho que esse jogo jogado é que vai determinar, né, esse resultado aí pela frente. Acho que uma possibilidade para o Arévalo seria focar, como eu mencionei, em agendas que realmente ele pode conduzir como presidente e entregar para a população resultados concretos, e fazer da agenda da corrupção mais no ponto de vista dos seus discursos e de coisas que ele possa fazer dentro do próprio executivo, né, como estimular a transparência e estimular relações contratuais mais modernas, né, e mais com possibilidade, né, de controle, né, como editais, como fazer baremas de concursos públicos, enfim, coisas que tornam o Estado mais impessoal, né, que torna os processos mais padronizados, né, com maior controle, exigências de nota fiscal, exigências de olhar o background das empresas, né, então de cobrar os impostos atrasados, né, ou não pagos, mexer no imposto de renda, né, tudo isso seria uma forma muito mais efetiva para o Arévalo do que o enfrentamento aos outros poderes, que poderiam levar esses outros poderes a ter interesse em derrubá-lo por um processo de impeachment nos primeiros meses ou ano de governo.
Mas aí você deixou a dúvida. Ele já começa com o judiciário contra ele, correto? Ele, no legislativo, tem a maioria. Acho que porque eles até conseguiram eleger o chefe do presidente da casa do Congresso, não é?
Exatamente. Ele começa com uma relação bastante tensa com a procuradoria, com o Ministério Público, com a minoria na Suprema Corte, né, que inclusive suspendeu, né, o partido, e começa com uma maioria estranha no Congresso, porque o movimento elegeu uma quantidade que é a maior bancada, mas houve essa confusão aí que foi decidida da posse em colocar que esses deputados do partido dele eram independentes, não seriam contados como um único partido. Para garantir a posse, houve esse acordo político com essa pressão internacional de eleger o presidente do Congresso do partido dele para garantir a tomada de posse do presidente. Mas do ponto de vista da governabilidade, o que é que nós teríamos? É como se, vamos dizer assim, no Brasil, um partido grande como o PT, que tem uma bancada enorme, falar, esses indivíduos são todos independentes. Então, os benefícios que a bancada tem, né, de tamanho de liderança, de verba de fundo partidário, não vão mais para ele, porque não existe mais como partido, apesar de ter 90 indivíduos que são ligados ao presidente, né? Então, seria algo mais ou menos como isso que aconteceu, ou que está acontecendo lá. Existe a possibilidade do partido voltar a ser considerado legal, né, da Suprema Corte reverter essa decisão. E essa é outra discussão política que vai acontecer nos próximos dias e meses aí. Mas você tem, então, uma maioria muito complexa no Congresso, né, com essa questão da existência ou não do partido, e você tem minoria no STF de lá, né, na Suprema Corte, e no sistema de justiça em geral, né? Então, não é, vamos dizer assim, uma posição muito confortável de governabilidade, não, para o Arévalo.
Presença chinesa é significativa na Guatemala? Eu tenho a impressão de que não existe lugar no mundo onde não estejam os chineses. Se houvesse, seriam o quê? Estrutura, projetos de estrutura? Onde é que eles poderiam caber, os chineses, ali na Guatemala?
Em geral, a China entra sempre nos países em que ela tem interesses de recursos naturais. Essa foi uma política que a China vinha fazendo dos anos 2000 até o início dos anos 2010. Mudou justamente recentemente com a mudança da China, né, da dinâmica econômica chinesa. Então, você tinha uma China que trocava chamada commodities for infrastructure, né? A China precisava de commodities, como por exemplo na Venezuela, ela precisava do óleo, do petróleo, e aí construía infraestruturas como o metrô de Caracas, uma série de obras, grandes obras de infraestrutura, construía-se com financiamento chinês. E a Venezuela pagava com o próprio petróleo. Isso aconteceu em vários países, né, até mesmo países, né, como Chile, como, né, de diferentes orientações políticas, de diferentes níveis de desenvolvimento, inclusive em diversos continentes. Na África, a China tem feito muito isso até recentemente, né. A China deixou de reduzir o ritmo disso quando tentou dar uma maior coesão a esses projetos com o Belt and Road Initiative, né, com a iniciativa lá do cinturão, do novo cinturão da Rota da Seda, né? E aí a China começa a priorizar investimentos com maior, vamos dizer assim, retorno financeiro, maior viabilidade financeira do próprio projeto, não somente para depois fazer, vamos dizer assim, esse escambo, né, por commodities, né? Mas recentemente esse próprio projeto da Rota da Seda da China tem sido desacelerado pela própria desaceleração da economia chinesa. Então, esse era o modelo, né, que a China fazia uma inserção muito forte, né, nos países em desenvolvimento, dos países também desenvolvimento relativo mais baixo, e isso também aconteceu na América Central. Agora, quais projetos especificamente tem na Guatemala, precisaria dar mais uma observada ali na lista para ver o que tinha.
Felipe, com a posse do novo presidente, você acha que, mesmo ele sendo de esquerda, ele vai meio que se alinhar aos Estados Unidos, que bancaram, de certa forma, a posse dele?
Acho que sim, porque principalmente se for com a reeleição do Biden, né? Aí depende muito da reeleição do Biden nos Estados Unidos. Acho que o Trump não teria muito interesse em conexão com o Arévalo. Basicamente, a pauta do Trump, que tem uma grande chance, a gente viu as primárias no Iowa, né, a primeira primária, e o Trump ganha de uma grande lavada, distância de mais de 30% do segundo colocado. Então, deve ser o candidato do Partido Republicano, e a pauta de Trump para a América Central é basicamente build the wall, né? É construir um muro para impedir a entrada de imigrantes aí pela fronteira sul. Portanto, é uma pauta negativa, é uma pauta de conflito, né, com os países e as populações centro-americanas, e até mesmo com uma certa linguagem xenófoba, né? Então, uma vez eleito, né, se for o Trump, o Arévalo teria muita dificuldade de qualquer interlocução, dificilmente seria recebido no Salão Oval da Casa Branca. Já o presidente do México até consegue ter uma relação com o Trump, né? O López Obrador teve, inclusive, certos conflitos, né, com o Trump, né, com essa questão de o tempo que é que o México pagasse pela construção do muro, né, uma proposição absurda, mas o México, né, respondeu de certo modo, de forma dura, ao Trump, e conseguiu alguns benefícios, né, até mesmo financiamento dos Estados Unidos para que o próprio México impedisse a passagem ou reduzisse ou retardasse a passagem dos migrantes pelo seu território e processasse os pedidos de entrada nos Estados Unidos dentro do próprio México. Então, o México consegue ter alguma interlocução com o Trump por esses interesses, né, por ser um país colchão ali, né, uma buffer zone, né, para impedir a passagem dos migrantes. Mas a Guatemala, assim como os países vizinhos, são países de origem dos migrantes, né, um dos principais países de origem dos migrantes. Então, provavelmente não teria quase que nenhuma discussão se o Trump fosse eleito. Já o Biden não, porque o Biden tem um interesse, e a Samantha Power, que estava chefiando a delegação americana para a posse do Arévalo, ela é a chefe da USAID, né? É a agência de ajuda, né, humanitária aí, dos Estados Unidos. Então há um interesse da Samantha Power, de atores ligados ao Biden, né, em estimular o desenvolvimento das regiões que geram os migrantes, justamente para que eles tenham condições de ficar no país. Claro que não é uma matemática muito fácil de se fazer, né? O desenvolvimento depende muito de questões também endógenas, de uso correto dos recursos, do volume de recursos que se recebe, de investimentos, etc. Mas é uma pauta bem diferente, né? Então, com o Biden, e o Biden, que tem essa agenda também de promoção e proteção da democracia, eu acho que com o Biden o Arévalo teria uma boa relação de cooperação e de legitimação no plano internacional, para evitar não somente, já que conseguiu tomar posse em grande medida por essa ajuda, né, para que evitar processos assodados, né, de impeachment ou de conflito, de crise constitucional muito exacerbada.
Tá certo, a gente teve o prazer de receber aqui no Mundioca o Felipe Ramos, que é sociólogo, especialista em relações internacionais e pesquisador da New School of Social Research de Nova York. As portas aqui ficam sempre abertas para você, Felipe. Muito obrigado aqui por dar essa aula sobre a Guatemala.
Muito obrigado. Sempre é um prazer conversar com vocês, com seus ouvintes. Estamos sempre à disposição aí para seguir esse diálogo internacional.
Um grande abraço. Tchau, tchau.
Tchau.
Gostou?
Gostei. Vamos continuar aqui torcendo para a Guatemala. Eu te confesso que eu já estava ligando para a redação para falar sobre, olha, teve golpe na Guatemala, mas aí ele assumiu na madrugada, então tudo certo.
Vamos pro Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Mel tem mercado para tudo nesse mundo.
Ainda bem, né?
Ainda bem, né? Escuta só, uma empresa descobriu um tesouro no Ártico e o produto vem sendo transportado por 14.500 quilômetros para atender clientes exigentes, mesmo que vivam num deserto. O gelo de 100 mil anos está sendo extraído de geleiras do Ártico por uma empresa e levado para influencers ocidentais que vivem em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Sabe para quê? Para que eles possam apreciar seus coquetéis com os cubos gourmet.
Olha, não sei se esse pessoal não tá comprando gato por lebre, não. Porque gelo é gelo, né? Eu posso dizer, ó, esse aqui é um gelo lá da Casa do Chapéu.
100 mil anos, hein? Ó, com sede em Nuuk, na capital da Groenlândia, a empresa começou a extrair o gelo, que é considerado o mais limpo do mundo e, segundo a empresa, não derrete facilmente, de olho no mercado externo, óbvio, né?
Vamos ver se não derrete aqui no sol do Rio de Janeiro.
Aí a empresa soltou uma nota falando que essas partes das camadas de gelo não estiveram em contato com nenhum solo ou contaminadas por poluição. poluentes produzidos por atividades humanas. Isso torna o gelo do Ártico o H2O mais limpo da Terra. E aí eles usam um barco especial com guindaste, vão até o Ártico e vasculham os fiordes ao redor de Nuuk em busca de uma forma de gelo não contaminada que nunca tenha estado em contato com o topo ou fundo da geleira. E depois de identificar uma seção adequada, eles extraem o gelo, comprimido ao longo de milênios e de coloração azulada, antes de colocá-lo em caixas de plástico. E quando o barco está cheio, eles enviam as caixas para a capital da Groenlândia. Lá, o gelo, vou botar aqui aspas para você entender, virgem, enche contêineres refrigerados que são enviados à Dinamarca. Lá na Dinamarca, o produto é carregado em outro navio e vai para Dubai, onde o gelo intocado é bastante apreciado por ocidentais que vivem no Emirado e que são ricos, não tem mais o que gastar dinheiro, né? Aí fica inventando essa de usar o gelo puro do Ártico, né? Mas como você sabe, para ter um malandro tem que ter um otário. Pode ser exatamente um gelo aí.
Pode ser, qualquer gelo. Gelo é gelo, eu não ligo não. Paga mais caro por causa de gelo?
Isso é um mundo gelado. Não, é um mundo bizarro.
Mundo bizarro.
É isso aí, Marcelo. Terminou, acabou-se o que era doce. @mundioca com K no Twitter e @mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe.
Beijos.
Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.